Olá, eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba anavaz_imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o.
Apo de sabida! Aqui dentro do Juntas,
Calma,
dentro do
você está no
nosso.
Juntas.
Exatamente, você está no Juntas, certo, Bruna Guadaim? O Juntas, nosso podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área. E hoje a gente está trazendo mais uma edição do Papo de Sabida. O Papo de Sabida é um encontro no formato online ao vivo, pertence, né, às atividades da nossa comunidade Libertinas, né? Com uma comunidade exclusiva para consultoras de imagem. A gente está aí no nosso quarto ano de vida, né? E a gente vai trazer uma conversa super interessante aqui hoje sobre varejo. Então, o Papo de Sabida, normalmente, ele é feito com profissionais que são experts no tema escolhido. E a gente tem um super expert aqui. Estou muito feliz de receber, que é o Vinícius Breta. O Vini, que já foi aluno da boutique, mas tem uma experiência enorme aí, né, Vini, no varejo. Vou pedir para ele se apresentar. O Vini vai falar para a gente sobre o futuro do varejo de moda. Estou curiosíssima, a gente tem uma série de perguntas aqui que quer que ele responda. E Vini, super bem, seja assim, muitíssimo bem-vindo. A gente está muito feliz de te receber. Estávamos todas ansiosas aqui para te receber. Obrigada, viu?
Boa noite, pessoal. Nossa, o prazer é todo meu em estar aqui compartilhando e falando aí com vocês. Realmente a consultoria de imagem foi extra profissional, né? Para o pessoal também a gente entende o quanto que isso acrescenta na vida da gente, inclusive o contato aí com essas professoras maravilhosas que eu tive. Bom,
Querido.
eu tenho 33 anos, faz 10 anos que eu moro em São Paulo. Eu sou de Ipatinga, interior de Minas Gerais. E até o meu trabalho, né, ele veio de uma família muito simples, né? Quem fundou a Tenda, que é uma rede magazine do interior de Minas Gerais. E a loja começou com 3 metros quadrados, com minha mãe, que ela já foi a professora, açougueira, que ela, né, da família que ela veio, e isso trouxe uma oportunidade de tecido, voltando de uma viagem, que ela viu um lugar, uma fila enorme, voltando de um passeio, e estava vendendo tecido, ela nem sabia o que tinha na fila, ela entrou numa fila, e falou assim, eu vou levar tecido para vender lá em Patinga. E aí começou a história da tenda, né? Esse nome é inspirado realmente no, na tenda do circo, que ela tinha um fascínio, tem, né? Um fascínio pelas artes circenses aí. E até o nosso slogan inicial era Tenda, a magia do bom gosto, né? Ali onde toda essa magia pudesse acontecer. E como todo mercado de moda, né? Aí é um papo de horas. Eu diria, de toda essa construção, a tenda que já está quase completando 30 anos, ela hoje, né, as lojas, são 5 lojas da rede,
Olha só.
e em 5 cidades do interior de Minas, e as lojas de 3 metros quadrados, que começou vendendo só tecido, hoje não vende mais tecido, e hoje as lojas têm quase 2 mil metros quadrados, englobando todos os setores de uma magazine, que é masculino, feminino, plus size, infantil, íntima, moda praia, acessórios, calçados, cama, mesa, banho, decoração, mesa posta, utilidades domésticas. É muito
Nossa,
produto,
Vini.
setores, e é uma multimarca, né? Uma magazine multimarca. E eu acho que é isso.
Vocês têm alguma coisa de marca própria de vocês?
A gente tem. Temos uma linha de calçados e uma linha de básicos também, que a gente
Entendi.
tem com o nome Tenda. E agora até estamos acelerando esse processo da marca própria de acordo com os problemas que a gente tem passado aí no mercado.
Entendi. Vini, você é diretor de marketing e é comprador, certo? Comprador de moda, né?
Comprador
Especificamente
de
da
moda.
área de moda, tanto feminino como masculino, infantil também você compra?
Infantil, não. Eu dou o direcionamento da coleção, das
Tá.
tendências e qual caminho apostar, mas tem hoje uma pessoa, um assessor e um responsável específico por cada desses grandes setores. Esqueci de
Legal.
falar também minha formação, né? Me perdoa, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast.
Não, eu já tinha pedido para você se apresentar, mas já falou um monte de coisa muito
Já falei da
importante.
loja, já fui.
É
Mas é
ótimo.
isso aí. E aí, eu me formei em publicidade, eu trabalho, né? Eu nasci dentro de loja, então, e eu fui para o caminho da publicidade. E quando eu formei em publicidade, eu já atuava lá, né? Auxiliava, atuava dentro do setor de marketing da loja, que é uma empresa familiar, né? Eu tenho dois irmãos mais velhos também que trabalham junto, meu pai hoje também. Ele é junto com a gente, enfim, a família toda de 5 pessoas. E aí, quando eu formei publicidade, eu falei assim: ai, gente, não é isso que eu quero para mim. E aí, eu comecei a viajar com minha mãe. Dessas viagens, eu acabei vindo para São Paulo, que minha mãe viajava já para comprar e tudo mais. E aí, eu vim para São Paulo, e aí, eu falei: gente, isso é uma área da empresa. Precisa, né, uma área de confiança, que precisa de ter o tino para negociação, para poder disponibilidade para viajar, para escolher um produto. Acho que a partir da hora que você pode estar com tudo perfeito, né, fiscal, jurídico, marketing, mas se você não tem o produto certo, vai tudo por água abaixo. E aí eu percebi que era um desafio que eu queria entrar. Então eu formei pelo Senac, Negócios da Moda, primeiramente, uma pós, e depois fiz styling no IED, e que foi lá que eu conheci a Ana Vaz, e que depois eu falei assim: gente, agora eu quero formar consultor de imagem, porque eu tenho certeza que isso aí também vai agregar muito no meu trabalho. E é
Muito
isso.
legal a tua formação. É uma formação abrangente, né, Vini? E acho que
Sim.
tudo isso que você fez aí conta para o resultado do teu trabalho, né? Para a qualidade da compra que você faz. Como
Com
comprador, você está há
certeza.
quanto tempo, Vini?
Como comprador, tem 10 anos. Porque desde que eu me estabeleci em São Paulo, houve essa necessidade das compras. Então, que eu comecei a fazer sozinho, ir para a rua, ir para o Brás, e foi realmente junto com a minha mudança.
Muito legal, muito bom.
10 anos é bastante, né? Tempo, se você
Sim.
pensar.
Então,
Já
hoje, por exemplo.
bati muita perna no braço.
É, né? Você sabe que eu ia para o Bom Retiro, para o Brás e para o Itaim, quando a minha mãe tinha loja, gente. De vez em quando ela me arrastava, falava: ai, que delícia! Fazia bate-volta de ônibus. Ai, é bom, né? É
É
gostoso.
bom.
É muito bom.
Eu gosto também.
É muito
Tem
bom.
que gostar, né?
Tem.
Tem.
Comprar eu acho que é muito estratégico, né, Vini? A gente vê hoje tanto negócio de moda com problema, porque por causa da compra, né? A compra às vezes vai dificultar a venda, inclusive, né? Eu sei que uma das perguntas que a gente tem para fazer para você até sobre a questão de comprar, né? Mas deixa eu só ver aqui alguma coisa se a gente vai. Já vamos direto. Vou perguntar direto sobre compra aqui para o Vini.
Aproveitar o gancho, né? Vamos lá.
A Bru tá no varejo também, né? Só que na parte de imóveis, né, Bru?
Isso, de imóveis. Estou há 1 ano na parte de compras de imóveis também, então. Entendo um pouco do que você acho que passa como comprador, né? Que nem você falou, você tem que ter o produto certo E na hora certa, porque
Na hora
também
certa.
o timing é muito importante. Às vezes, um mês de diferença já deu ruim.
Com certeza. Não, que legal, não sabia, não.
É.
Ô, Vini, como comprador, você compra produtos que você não gosta? Como que é para você passar por cima do gosto pessoal? Você passa por cima do gosto pessoal? Eu imagino que
Eu
sim,
passo
né?
por cima, sim, eu passo por cima do gosto pessoal na hora de comprar. É, não estou comprando para mim, né? Ponto. O nosso público-alvo, né? Até bom que eu explique melhor, é para mães. A gente descobriu o que gira ali em torno das mães é o nosso público-alvo de entender as dores. E até a questão que isso não é nem palavra, né, minha, foi que de cliente falando assim: nossa, eu gosto da tenda, porque lá eu encontro tudo, era o lugar onde minha mãe vinha, minha avó vinha. Então, de fato, a tenda está presente aí dentro dessas cidades, do interior de Minas, como uma loja que fez parte de uma geração, de uma transição de geração. E a gente evoluiu junto com essa
Interessante.
geração, para atender a filha, para atender a neta. E hoje a gente vê com frequência, né? Até a mãe indo comprar junto com a filha. Eu falo que, em questão desse público, a gente desbloqueia novos setores, né? Que a gente chega a pessoa lá consumindo no setor jovem, aí né, a pessoa começa a trabalhar, a vir outras necessidades que ela já passa ali um pouco pro contemporâneo, com esse amadurecimento. Aí depois ela casa, aí ela desbloqueia a moda casa, que tem aí a parte de cama, mesa e banho, decoração, começa. E aí depois ela tem filhos, aí desbloqueia a parte do setor. E aí entre esses outros setores, eu falo assim, tem até uma grande blogueira lá na nossa cidade, uma que, né, representa bastante a nossa marca, chamada Clara. E ela é mãe de dois filhos homens, né? E aí a gente tava. Eu até tava lá em Patinga, que eu fui no chá de bebê dela, e que nasceu uma menina. Eu falei assim: nossa, agora você desbloqueou todos os setores da loja, né? Porque antes ela falava mais para menina. Agora ela fala para tudo. Tipo, não tem nenhum setor faltando agora. Para você. E aquele negócio, a mãe dela vai lá na loja também e tal. Então é muito bom pensar para esse público, e é um lugar que eu me coloco de principalmente ouvidos da loja, ouvido do mercado, porque pelo entendimento de moda e informação que a gente vê, né, às vezes o meu perigo com a compra não ser do meu gosto, na verdade, é de fato de eu comprar alguma coisa que não chegou ainda nesse público. Sabe quando você. Balonê é tendência. Aí você já coloca aquilo sem trabalhar. Qual que é o tipo do balonê? Igual manga bufante, né? Que há 2, 3 anos atrás começou a bombar. No início, a gente ouvia na rua as pessoas falando coisas tipo assim: nossa, porque deixa o braço da mulher mais cheio, já tem o braço. E aí você via, né, um tipo de frase que até. São frases complicadas, mas como que aquele produto depois no dia a dia as pessoas usando na rua normaliza? Assim como qualquer tendência, né? Que entra ali naquele ciclo de uso e aí de fato aquilo pega para um público. Então eu acho que é mais sobre a hora certa de eu comprar aquele produto, aguardar para ver, né, como é que tá aí no mercado, será que isso vai pegar ou não? Porque a gente já sabe isso que não. Comprar, né? Isso aqui não é para o nosso público. Isso aqui é para o nosso, pode ser para o nosso público, mas vamos digerir ele um pouco mais, vamos trazer essa tendência um pouco menos do que a gente está vendo aí nas blogueiras, na passarela, essas coisas todas. Vamos trazer um detalhe, uma referência a essa tendência. E aí nessa leva eu excluo muito do meu gosto pessoal, porque também entra a questão, se você for parar para pensar no setor contemporâneo, né? Eu não sou mãe nem sou mulher, então
Você não é o seu público.
eu tive que ouvir muita gente, eu tive que ver, ouvir minha mãe: como é que você comprou isso? Olha isso daqui. sei lá, um vestido um pouco mais comprido e que a pessoa ele não tinha botões na frente ou zíper de fácil acesso, o botão era atrás. Como que a pessoa, né, um pouco mais com mais idade, com menos mobilidade, ela vai desabotoar o vestido pelas costas? Aí, opa, então um vestido com um botão na frente, um vestido chemise, pode ser um produto de mais assertivo. E aí a gente vai aprendendo uma leva de dores a serem resolvidas e problemas do varejo e tornando a compra mais assertiva, tudo pensando no público. Inclusive, eu sigo, agora que sou mãe, tenho vários Instagrams e marcas. Até aparece aqui para mim no meu Instagram muita coisa sobre gravidez e tudo mais.
Tá super por dentro.
Que tem que ficar por dentro, né? O que que tá usando? É difícil a gente não, né? Não passar por essas dores, por esses problemas aí na jornada e de fato ter que trazer isso como uma compra assertiva, né? A gente tem que ouvir muito cliente, muitas mulheres, muito mães e vendedoras, pessoal que está ali com o cliente ali no ponto de venda, né? E é isso.
Ô, Vini,
Muito bom.
aproveitando o gancho aí do que você falou, né? Então, se a gente pudesse resumir aí, né? Você, além de levar em conta a tendência e tentar adaptar ela para o seu público, você também analisa muito o perfil de quem compra na sua loja, né? Você tem esses dois pilares aí para escolher um produto, certo?
Com certeza. Tem um outro pilar que envolve, que também é a questão do preço, né?
Ah,
Porque a gente
legal.
tem uma precificação média, uma precificação que dá mais certo. Às vezes até uma coisa que, enfim, é muito barata, né? Consequentemente, ela pode ser que tenha uma qualidade inferior, talvez ela não dá por conta do preço. Então a gente tem um preço médio ali. De mercado, eu até falo assim, não, gente, um bom produto, né, um produto bem apresentável, com toque bom, né, com material bom ali pela faixa de, né, uma blusa de 89, 99, já é um ótimo preço de venda, sendo, né, um produto bem apresentado, com uma modelagem boa e tal. E eu falo que, tipo, até o 100, sempre vende bem. E outras questões, sazonalidades, final do ano, no dia a dia, óbvio que você comprar uma peça, né, no varejo R$ 100, tá difícil, né? Inclusive pelo aumento da mercadoria, mas aí entra a parte de negociação, entra a parte de, né, com fornecedor, de preço de venda, faixas de preço de venda, né? Hoje até uns R$ 300 assim na parte da moda a gente tem. Já na parte de cama, mesa e banho, que não sou eu que compro, é meu irmão, aí tem aqueles edredons de 400 fios, 600 fios, aquelas coisas lindas, maravilhosas,
Que
e
delícia.
que extrapolam um pouco esse valor aí.
Ô, Vini, falando ainda da questão da compra, já que a gente está nesse assunto aqui, como comprador, você vê diferença na hora de comprar a venda presencial e online? Se é que você já compra para venda online, você já teve alguma. Como que é isso para você hoje?
Não vejo diferença porque hoje, né, o que eu compro, a extensão do online é consequência da loja. Então eu compro para a loja, o trabalho de marketing que a gente vai fazer, tudo mais que vai ser vendido ali, né? Mas muito em breve a gente vai estar estabelecido no online, no e-commerce, e eu acredito muito que esse jogo vai mudar. Até, né, eu tenho estudado muito, eu estou acompanhando a implementação desse e-commerce, e eu sei que às vezes o produto que eles falam, produto estrela, né, que aquilo que vai vender, igual tem exemplos, a loja X, ela vende 1 milhão de leg montaria, ela vende leg montaria o ano todo, que a pessoa recompra e tudo mais, tem um produto estrela ali, né? Às vezes ele não tem nada a ver com o produto, da loja física. Então eu vou passar por esses desafios, mesmo sabendo, né, que a nossa venda online hoje ela é através do WhatsApp. A Bruna estava até falando, né, aqui antes da questão da compra. Desde a pandemia a gente vende no WhatsApp nesse esquema, né, a gente bota, né, esse fluxo, esse tráfego, ele vem todo da rede social, diariamente, trabalho com influenciador, tráfego pago, que a gente também faz, mas por fim a pessoa acaba falando com uma pessoa humana, atendente, que vai mandar foto, e aí você pensa, uma loja de 2 mil metros quadrados, que tem 600 mil SKUs, né, que é
Nossa,
muita
horror.
variedade de produto, e pensa mandar uma foto, sei lá, de várias opções. Se a pessoa chega lá e queria uma blusa manga curta, tem mais de 1.000 manga curta, né? Então tem que direcionar realmente alguma coisa que ela viu na rede social e foi através do WhatsApp para receber em casa. Então, acredito que em breve essa compra vai ser feita sim. E hoje eu já imagino, igual eu citei aqui mais cedo, tipo Ana Clara e tem várias outras influenciadoras de cada cidade. Quando eu estou comprando produto ali, às vezes que eu sei, né, que eu já ligo o perfil da influenciadora, eu falo assim: eu vou comprar isso aqui um pouco mais, que isso aqui, o dia que a Ana Clara vestir essa peça, vai vender muito, vai esgotar na loja. E aí eu já vou pegando uns feelings assim, que é o que eu vou fazer futuramente no. Com e-commerce estabelecido, né?
O Vini, então quando você está comprando também, além de toda essa questão, né, de ter a ideia ali muito precisa, né, do teu público, da questão do preço e tudo mais. Algumas coisas você já pensa até na influenciadora que vai vestir, né, que trabalha para vocês e já compra pensando a partir daí.
Sim. Já faço esse tipo de associação, né? Nossa, esse estilo aqui desse vestido, né? Chemise, às vezes até um que eu já sei que ela, né, fez a publicidade e vendeu tudo, então tem uma atualização, um novo tecido, uma estampa diferente de um vestido com essa mesma pegada, né? Ah, tava esse manga longa para o inverno, agora essa versão manga curta. Eu já tenho tipo assim. Já saquei que esse daqui vai ser a cara dela e eu vou apostar um pouco mais, vou comprar um pouco mais desse vestido por acreditar que nessa venda dele, porque eu já tive um teste ali, eu já sei, já tem um caminho que me abre ali que esse produto vai dar certo. Não costumo arriscar muito assim, sem saber antes, não. Tem ter um caminho.
Entendi. Tem até uma pergunta aqui que a gente tinha separado para te fazer, que eu acho que pode se conectar com isso, né? Que é a questão, por exemplo, da rapidez, né? Que as coisas entram e saem hoje da moda, né? Então, como é que você. Não sei nem se dá para explicar isso, mas como é que você baliza isso? Vini, o seu público é um público menos inovador, por exemplo, né, de moda. Então, assim, você normalmente você sente necessidade de fazer esse giro muito rápido, que às vezes algumas lojas, como são as lojas de fast fashion, algumas lojas de departamento fazem, ou dá para ser um pouco mais lento, você precisa ter um equilíbrio entre velocidades. Como que é isso?
Olha, realmente a gente já teve sucesso e já teve também falhas aí nesse processo de querer ter a tendência do momento naquela hora certa. E eu, né, descobri, fiquei seguro no quesito, tipo assim, gente, não dá pra gente seguir os core, né? Brasil core, não sei o que core, que surge um a cada dia e aí é realmente, né? Um estilo de vida, e a blogueira posta, não sei o quê, mas isso não acaba não chegando. Ou às vezes é tão rápido, e quando chega o produto, porque existe uma logística nossa. Minha mãe já foi sacoleira um dia, Eu sei que quando ela veio a São Paulo, no outro dia ela já poderia estar vendendo na loja. Isso é uma vantagem para quem essa coleira tem um negócio menor, porque inclusive, não fez frio, não vou comprar. Eu, pelo porte da empresa que a gente tem, eu preciso planejar a coleção. Antes de começar, antes de terminar o verão, já está chegando produto de inverno. Então, o frio tem que fazer. Deveria fazer, né? Igual
Não
já
deixa de
falei.
fazer frio e com
É, e aí
ar-condicionado.
a pessoa, né, a empresa que permite uma logística rápida e ágil, ela pode comprar de acordo com a demanda. E eu acho que aí vem muito essas trends, essas tendências que fazem sentido, né? Não dá pra gente ignorá-las, mas que, tipo, isso é pra gente, isso não é. E principalmente, eu digo, onde que a tenda, né? Onde que a nossa cliente está ali naquela curva da tendência desse produto, né? Qual a curva da tendência desse produto? Vou dar um exemplo, short godê. Vocês lembram? Porque foi uns 2 anos.
Aí, né?
Short godê, as blogueiras usando short godê, cliente pedindo short godê. Aí quando eu achei um fornecedor para poder trazer e até essa logística de chegar a mercadoria na loja, a gente faz a redistribuição, né? Coloca para vender na loja, é uma tendência que já tinha acabado. Depois
Meu Deus.
passou o hype do short godê, tipo, nem R$ 10 o povo estava querendo pagar. E aí vem o problema também que talvez não era um produto para o nosso público, né? Que é um short muito curto, com abertura muito évasée. Então, assim, juntou dois problemas e chegamos na hora errada, que não estava vendendo nem de graça. Assim como Barbiecore, né? Filme da Barbie, o rosa tendência, Pink Valentino. Eu falei assim, gente, né? Vamos, né? A Barbie tem nosso público infantil, tem, né? Com essa questão, né? De mexer com gerações, com essas mães, elas já tiveram contato com Barbie. Então, eu acho que é assertivo. Vendeu bem, mas teve produtos, né? Teve tendências muito ligadas a essa questão da Barbie quase que infantil, que também lançou o filme, ninguém queria saber mais de Barbie. Quantos filmes outros estavam sendo lançados? O Barbiecore, vocês viram? Alguém viu alguém saindo toda rosa, da cabeça aos pés, com bolsa
Só no Instagram, né? Só no
de
Pinterest
pelúcia? É só no mundo.
da
É
bolha.
o mundo mágico do Instagram, né? Que cria aquela história e aí de fato falei assim: não, gente, vamos continuar. Até porque, pelo momento da moda, vamos continuar a apostar mais na temporalidade das coleções, um produto que dá para trabalhar o ano inteiro, preocupar mais na qualidade. Eu acredito nesse caminho assim hoje, sabe?
Vini, muito
Vini,
legal. Ai, desculpa, Ana, te
pode
cortei.
perguntar, Bru, pode ir.
Então, só pontuar que eu achei muito legal ele trazer isso aqui para todas que estiverem assistindo gravado, seja aqui dentro da comunidade, seja no podcast. Seguinte, às vezes a gente idealiza o perfil de cliente que a gente quer atender. A minha cliente vai ser a executiva que só usa tendência, que isso, que aquilo. Mas, gente, a mulher, vida real. Muitas vezes é isso que o Vini está trazendo aqui para gente. Ela não vai ficar adotando todas as trends e cores do momento do Instagram ali para o guarda-roupa dela. E muitas vezes é essa mulher que a gente vai atender nos nossos atendimentos. Então, às vezes a gente está até ali, né? Ai, que eu vou postar? Vou postar uma tendência, beleza. Se você não é influenciadora, se você trabalha com a consultoria de imagem, será que você tem que ficar postando tanto tendência? Será que você não tem que postar alguma coisa um pouco mais real? E eu acho que às vezes a gente fica nessa idealização do cliente ideal, do que ele usa, do que ele veste, de qual vai ser a necessidade dessa mulher, e na vida real não é assim. Eu acho que só confirma tudo que a gente vem falando, né, Ana? Sobre perfil de cliente e principalmente no pós-pandemia, que eu acho que as pessoas estão muito mais estratégicas na compra.
Isso é
Claro,
verdade. Não,
né?
concordo com tudo que você disse aí, Bruno. De fato, até se a gente for ver final de coleção, né? Agora a gente está numa últimos dias aí já da campanha de liquidação, na loja. Se você for ver o que que está liquidando, o que que não performou, geralmente é um produto que tem uma tendência de moda. E olha que a gente tenta um pouco menos ainda, né? Tipo, mastigar essas tendências, deixar, né,
Sim.
diluir ali, de certa forma, trazer só uma referência na peça e tal, né, do que trazer o exagero da tendência em si, né, da cabeça aos pés. E aí a gente tem ainda esse comportamento de que, né, o que liquida, geralmente, é a moda, é o fashion. Porque o dia a dia, né, aquela peça atemporal, aquela. Né, uma peça mais básica, básico diferenciado, no liquid.
O Vini, ouvindo você falar, você consegue descrever para a gente, para o teu público, o que que é uma peça temporal e o que que é um básico, descolado? Ou mais
Olha, o
elaborado, sei lá.
básico, né, uma peça temporal, tipo assim, um blazer. A gente tem blazer o ano todo, na loja. Vai tendo as adaptações da estação, né? Cor. Um pouco mais quentinho no inverno, um pouco né, mais leve no verão, às vezes até desconstruído, né? Porque a nossa região é muito quente, então aquele
Isso que eu ia
blazer
perguntar.
como uma terceira peça mesmo, bem levinho, sabe? Quase que um cardigan. E aí o básico diferenciado é esses, né? Tem o básico básico, que a gente trabalha até em mesas, né, de valorização com aquela pilha de cores e tal, né? E hoje tem o que a gente muito tem vendido é esse meio termo da moda e desse básico de sempre, que é a golinha bicolor, só a gola, né, diferente, a regata canelada, com uma listrinha. É uma manga, é uma modelagem assimétrica, tipo que você vai usar com a calça social, vai trabalhar, você vai usar com short, você vai passear. Tipo assim, a contemporânea vai usar, a jovem vai usar. E você vai usar no inverno, você vai usar no verão. Então, olha quantas possibilidades de uso que eu dou para uma peça básica diferenciada. Questão de público, momento de uso. É uma abrangência assim enorme do que deixa eu dar um exemplo, um sleep dress. Vamos falar do sleep dress para sair na rua com salto e tudo mais. Vai lá e liquida o sleep dress, né?
Tá
Não, eu
certo,
tô
é muito
rindo
legal.
porque, gente, é a vida real, né?
Vida real,
É
é
a
tão
tão
vida
bom.
real.
Tão bom. Ô, Vini, também ouvindo você falar aí, você acha que estudar styling, né? Ter estudado styling, você fez o One Year, né? Que é o curso de styling do IED, e ter feito consultoria. Esses dois cursos te trouxeram ferramentas para comprar melhor e para vender melhor? Se sim, o que você acha e no que você acha que te ajudou?
Nossa, isso aí para mim sem dúvidas, foi uma virada de chave no meu entendimento da profissão e segurança na profissão, sabe? Do que eu estou falando para o público-alvo. Porque é complicado você falar que uma coisa, isso aqui vende para esse público, sendo que daqui a 2 anos aquilo sai de moda, não vende mais, né? A gente está vendo aí o declínio, por exemplo, da calça skinny. E o aumento das calças mais amplas. Então, a verdade ela não é absoluta, né? Muda a silhueta com o tempo, muda modelagens, muda tudo. Então, eu acho que esse entendimento da moda, né? Da consultoria da imagem, do styling, né? Que é como que eu vou divulgar esses produtos, né? Como que eu vou falar desses produtos, como que eu vou criar essa imagem para essa mulher, para essa mãe se identificar, para a filha dela, né? Porque são vários públicos, então a gente acaba produzindo mais de uma imagem, mais de um público-alvo. E de fato, ter feito esses dois cursos me trouxe essa segurança melhor. Não estou falando que não erra, porque o comprador sempre está suscetível a errar, né? Se você compra uma peça que você acredita, né, e não performa, óbvio que isso tudo também é baseado, né, com os números, relatórios. E ela não performa, você está errado, claro. Mas se você compra também uma peça X e ela esgota rápido, comprou pouco, há necessidade demais, está errado também, entendeu? Então, a gente tem que trazer. O comprador nunca está certo, gente,
Ai, que
aceita.
tristeza.
Ele nunca está certo, sempre vem chumbo de um lado ou do outro.
Ai, que
Ou
bucha.
do. Mas me trouxe essa segurança, sabe? De ver, de imaginar o produto, de já até criar a imagem, tipo assim, nossa, eu acho que esse daqui a gente vai divulgar sim, né? Vou pegar esse sentido. Tanto que hoje eu até por fazer a pesquisa de tendências, né? Já planejar, já juntar com os compradores, eu chego com o meu fornecedor até com foto, com a referência de algo que eu vi fora, dentro das minhas pesquisas. Quando eu posso, né, fazer pesquisa in loco, já fiz também, mas desse ano, por exemplo, eu não viajei para fora, então eu pesquisei o verão todo online, né, existem plataformas também que facilitam. Mas assim, hoje eu chego até com foto para o meu fornecedor, o que eu quero dele.
Legal.
É.
Bom. Bem assertivo, né?
Para ser o mais assertivo possível, e eu falo isso até em questão de equipe, né? Porque é uma comunicação que a gente adquire, né? Aqui, consultor, falando de consultório, quantas palavras, né, que eu falei, público-alvo, silhueta, então não sei o que para a pessoa leiga que ela não entende de. Consultoria de imagem, isso aí são palavras totalmente desconhecidas, né? Tipo, estilo pessoal. Tipo, gente, pra gente isso os sete estilos universais, não, não, não. Mas aí você vai aprofundar um pouco nele, todo mundo sabe o raso, né? Quando sabe? Sabe muito raso, então não, não é. E aí, tipo, eu não faço in loco. Por questões de tempo e espaço mesmo, né? Tô lá, tô pra cá, então no início eu fazia, né? Eu tinha que me deslocar até Ipatinga, geralmente, para a gente produzir a campanha de Dia dos Pais e das Mães. Hoje eu tenho uma equipe de marketing que a gente alinha, comanda tudo e o pessoal vai lá e faz a
Executa.
minha equipe e tem uma consultora de imagem. Que
Não.
tipo, vamos alinhar. Vamos alinhar essa conversa para a gente atingir a imagem, porque precisa entender, entendeu? Não é só. Hoje eu acredito que não é só aptidão por moda, não é só ter uma mão boa, igual o pessoal fala, ah, fulano, ele é bom, né? É uma mão boa da moda, então, isso aqui. Não é só isso hoje. Tem que ter conhecimento, né? O mercado, a gente sabe que ele é igual minha mãe, né? Construiu. Né, tudo que construiu e tudo mais naquela época, sem estudo, sem conhecimento, mas hoje, gente, né, não sobrevive sem ter um conhecimento, sem ter um mínimo de planejamento, né, para o negócio. E essa comunicação, né, dentro de uma empresa, na parte de estilo, de marketing, de compras, ela tem que ter um alinhamento, um embasamento. Que vem da consultoria de imagem, né? Nosso público, né? Igual eu falei, mães e tudo mais, um pouco mais conservador, né? A gente encaixa, eu quero que todo mundo estude, entenda muito sobre a mulher romântica, que a gente vê pesquisas e pesquisas de tendências, é sempre uma variação dessa mulher, não que é só ela, né? Não que a gente vai colocar aquilo no, numa caixinha, mas a gente foca mais naquele estilo ali contemporâneo, daquela mulher um pouco mais romântica, né? não tem gótica, né? Vamos pegar aí o dramático e tal, não sei o que. Na nossa região, não. Nas nossas lojas, não. Na cidade, não.
Ou seja, você consegue
Interessante.
fazer uma correlação, mas com um pedaço assim na realidade, né, Vini? E no que é atual, né? Porque você está falando, né, de fazer coleção da moda, né? De ter, nem que sejam pequenas mudanças entre, né, um ano e outro, ou uma estação e outra. Então, não é também a seco, né? Você pega a teoria, põe ali e. Bom, né? E abandona também a questão da moda, ou seja, está tudo mais conectado, né?
Justamente. E tem que ter o conhecimento. Gente, se eu pudesse, né, da área de vendas até escritório, né? Se você está no varejo de moda, né, realmente a consultoria, o estudo do styling, óbvio, né, a experiência também conta muito, né, entendimento do público. Do público-alvo também, e entre outros quesitos, mas é fundamental, gente, hoje, o conhecimento de moda para quem trabalha com moda.
Perfeito. Perfeito. Ô, Vini, Bru, quer perguntar alguma coisa?
Eu queria rapidinho, ele falou bastante de pesquisa de tendência, né, que você faz às vezes in loco, às vezes online. Você se importa em falar para a gente como que é esse processo, como que você faz para pesquisar? Você usa as agências? Você vai sozinho? Digo, você usa uma WGSN ou não? Você vai sozinho pesquisar online? Como que é isso?
Eu tenho a pesquisa hoje, né, assinatura, eu uso bastante, inclusive o WGSN, né, que era o Uzi Fashion, que tem essa, né, de traduzir as tendências, mas o problema que eu vejo, né, que é uma quantidade absurda de conteúdos todos os dias, assim como que a gente vê na rede social, que deixa, né, a
Verdade.
pessoa que está planejando ali, gente, eu tenho que fazer escolhas, né? Preciso de um direcionamento. Então, dentro desses materiais, eu já vou pegando no que é ser assertivo para o meu público, né? Igual essa pesquisa, e acaba ficando grande, né? Porque é masculino, feminino, infantil. Geralmente, cada setor desse, né, grande grupo, ele tem um grupo de tendências. E aí o que eu faço é, tipo assim, é resumir tudo num só. Tipo, todos esses setores. Então, olha, a coleção de abertura da primavera, já tem até o nome das coleções, tá?
Que
Até
legal.
janeiro. E aí a gente vai fazer três grandes entradas, né? Tirando aí Dia das Crianças, Natal, que já são fixas, né? Que vai entrar a primeira aí, que é o Jardim Poético. Então vai ter toda essa delicadeza da mulher romântica, né? Que é o nosso público-alvo, que é uma tendência forte. Os tons pastéis que ligam. Olha, tudo que eu tô falando é que eu aprendi na consultoria também. Que tem os tons, né, pastéis, que é apontado como uma grande tendência. Eles também são, né, tons delicados, adocicados, que traz um pouco dessa calmaria. Então faz total sentido para o nosso público. E o que eu faço é que junte, né, os outros setores nessa tendência para criar o corpo que eu falo que cria o nosso diferencial do mercado, né? A tenda, você não encontra tudo para você e sua família, você não encontra para você e sua casa. Então eu gosto, né, eu procuro essa coordenação entre todos os setores, todos coordenados, todos os envolvidos no compras, de trazer peças-chave que também pega imagem, referência. O que que seria o Jardim Poético, essa coleção que eu inventei, né? A gente lá junto inventou o nome da coleção, a vitrine da coleção. Então, o que que o setor de íntima vai trazer? O que que o setor de infantil vai trazer dentro dessa coleção? Para a gente, masculino, feminino, né? Como né, tirar essa cara delicada demais, até feminina, né, jardim poético, para falar para homens, né? Então, o azul claro, com essa pegada um pouco mais social, né, a mistura aí do linho, de certa forma, existe uma delicadeza. E aí eu acho que isso cria cor, na vitrine, consistência na coleção, que de fato as
Exato.
pessoas veem aquela tendência gritando, que é onde a gente vai evidenciar durante o mês de outubro, né? Uma parte de setembro e outubro, a gente vai evidenciar aí essa cartela, esses tons, essa modelagem, igual né, a manga bufante, depois que pegou, foi um sucesso. E agora eu tô vendo aí modelagem né, bufante. E aí isso vem trazendo. Modelagem bufante, perdão. Modelagem balonê, né? Balonê, para mim, é uma variação do bufante, né? Na
Bufante.
manguinha balonê. Então, não tem medo de arriscar no balonê, né? Inclusive, já tá chegando preview na loja, coloquei uma saia lá, mais longa, que dá para mulher usar com coletinho, uma regata canelada no verão, com o balonê mais discreto, né? Pode atender uma jovem, uma contemporânea. Esperar, né, ver com pouco, tá ali no ponto de venda, a gente já, quando acabar a liquidação, vai fazer divulgações melhores, maiores desse produto específico, mas para mim já é uma confirmação do nosso público, aceitação desse produto.
Legal, muito
Legal.
legal.
Talvez para a jovem, né, igual também estou vendo muito aí saia curta balonê, falo assim, pera, essa daí já não é para agora, né? Vamos esperar que pode ser que pega, mas eu já acho um pouco precipitado se a gente colocar agora, sabe?
Interessante. A historinha do timing, assim, né, do tempo para colocar as coisas é muito, tá na sua fala o tempo todo, né, Gini? Muito, muito
Super, porque às
importante.
vezes não é que não vai pegar, entendeu? E a gente passa por isso, porque às vezes tem que liquidar uma coisa que não chegou ainda, sabe? No público. Não pegou ainda. E aí tem que entender, porque às vezes a loja do lado, que tem um outro perfil de público, já tá vendendo aquilo. Né? Já tem isso. Então, né, não é comparar, não é o que tá vendo online. Ou na novela, não é tudo na novela, né, que aparece que vinga, apesar de que já foi, né, muita fonte de pesquisa do que as atrizes das novelas usavam e tudo mais. Só que hoje, de fato, a gente tem que. É melhor o caminho de entender a hora certa do produto, ou às vezes não arriscar naquele ali, ou às vezes trazer uma referência. Tipo, gente, Pérola. Né, tá como um aviamento aí em alta, tem blusas cheias de pé, tem não sei o quê. Em vez de fazer uma blusa, uma camisa, até pelo custo, né, toda de pérola ou toda de paetê, por que não só uma manguinha de paetê? Já tá trazendo a referência da tendência. Já tá ali, né? Sem precisar estar tipo toda brilhando, né? Toda paetê dos pés à cabeça. Então eu acredito muito a tendência está ali, identifica, mas ela tá uma tendência com básico, entendeu? Igual eu falei, né? Só as
Sim,
manguinhas de paetê em
dosar.
vez de uma peça inteira de paetê, né? Sem
Sim.
ousar tanto. E a
É,
pessoa vai dar mais possibilidade de uso, né? No
eu fico
dia a dia.
pensando até. Desculpa, perdão, pode falar.
Não, mas era isso mesmo.
Às vezes a gente, como consultora, tem uma ansiedade muito grande também, né, de inovar com a cliente, mas às vezes o que ela precisa é desse pequeno. Né? Esse pequeno passo aí, e que muitas vezes numa peça vai se traduzir com uma localização ali, de uma tendência, de uma proposta diferente, né?
Justamente.
É muito bom ouvir você falando, sabe, Vini? Eu queria só perguntar mais uma coisa sobre a questão da relação do varejo com a consultoria, e depois eu quero te perguntar sobre as mudanças no varejo, que eu sei que você tem bastante coisa aí para falar, né? A gente poder falar também da história do atacado, né? Uma das perguntas que a gente tem aqui sobre essa relação consultora e varejo, você acha que uma consultora de imagem, ela pode auxiliar, por exemplo, às vezes uma pequena varejista, né, na cidade dela, na praça dela, a fazer compras, né, ou outras coisas você vê sendo, né, alguém que tem a formação na consultoria e sendo esse varejista, oportunidades você acha que tem para nós, da consultoria de imagem, dentro do varejo de moda?
Nossa, eu até listei aqui, porque eu
Adoro.
vejo muita oportunidade no que eu estou vendo hoje, né? E o que eu estou mais. Vocês vão entender que vai puxar para o e-commerce, né? É a parte da compra, que é o planejamento de coleção, gente. Entender o público-alvo. Quem que é essa mulher? Essa mulher, ela não vai ser só romântica, entendeu? Ela pode ter outros, inclusive, estilos. Tem a filha dessa mulher, tem o marido dessa mulher. Então, são várias personas ali, público-alvo, que a gente tem que manejar de acordo com a representatividade de cada setor, né? O faixa de preço e tudo mais. Mas é assertivo, igual eu falei, o planejamento dessa coleção. E é coisa que é uma linguagem de consultora de imagem. Que, tipo, entende que a gente estava falando da saia balonê agora, né? Com tênis samba, né? Que tá no hype, no auge, aquele tênis da Adidas, e que talvez o meu público, a nossa cliente, ela vai querer usar a saia balonê, que é uma tendência, que já é uma variação, igual eu falei, né? Do bufante, né? Então o balonê já, ele já é uma atualização dele. Às vezes ela vai querer usar com uma sapatilha, que é também romântico. E não com tênis samba ali que tá no hype, tá, não sei o quê. Então você já cria uma imagem totalmente diferente, né? E eu acho que quem é consultora vai conseguir criticar isso. Pera, gente, talvez o tênis samba muito street vai ter um choque ali de imagem, entendeu? E as consultoras, de fato, daria conta, né? Questão de tecido, entendimento de tecido, escolha das modelagens, cartelas de cores, não só, né, para a coleção, mas pro setor mesmo, pro corpo ali do quais as peças essenciais, quais são as peças-chave para esse setor, o que que não pode faltar, né? Independente da variabilidade aí da tendência. Eu acredito muito nesse caminho para compras, e eu passei uma situação esses dias na implementação do e-commerce que é interessante eu falar. Que eu falei assim: uai, cadê a consultora aqui, né? Para poder. Seguinte, eu vou subir, olha a complexidade, eu vou publicar uma camisa. Uma camisa X. Então já tem que fazer imagem daquele produto, com as especificações e tudo mais. Quando eu subo aquele produto, eu já coloco aquele produto linkado. Aí ele me dá a opção: você pode linkar com mais três produtos. Isso é feito manual, né? Isso que você faz. Tipo, a blusa com cereja combinado com a saia balonê ou uma calça. Pantalona ou um short. Quem compra isso também compra isso. Isso, na hora de você subir o produto, você tem que linkar. É o que eu tava falando agora da saia com tênis samba, que vai vir tanta imagem pronta da internet, às vezes o interesse, né, o produto similar daquele ali que o seu cliente chegou até ali, vai ser outro. Você já pensou que qualquer e-commerce que você entra deveria ser uma consultoria de imagem? Total. Isso é um exercício que a gente pode falar, né? O porquê da Shein, né? Da Shein, eles estão trabalhando pesado com dados, né? Com o que a pessoa vê, criando inteligências artificiais para poder linkar. Mas, gente, é difícil você pegar no aquilo que a gente estava falando, né? Do pessoal, né? Da essência da pessoa, para não ficar todo mundo um xerox de tudo, né? Então, você tem, a Ana tem as particularidades dela, a Bruna, eu, né, desejos, e referências diferentes, né? Por mais que tenha, exista essa caixa. Então, eu acho que para essa parte, né, do online. E aí é difícil tu pegar quem compra isso também compra isso, porque pode envolver outros setores, né? Geralmente quem está comprando ali infantil na minha empresa, ele é especializado no infantil. Só que aí tem a mãe e a filha. Você está entendendo? Que é por mais da inteligência artificial, né, vai precisar ainda, porque o mundo está voltado para o online, né? Não só essa parte dos dados, né? O que que você acessa, o que que você consome para te entregar parecido com aquilo. Mas, gente, no sistema de e-commerce, existem pessoas, existem fórmulas que você precisa combinar coisas ali. Você precisa sugerir coisas que vai fazer sentido para aquela peça. E a pessoa tem uma instrução sem um bom entendimento de consultoria de imagem, eu acho que é difícil você ser assertivo, né? Pode ser que vai vender a blusa que eu botei. Mas e a venda casada, e a sugestão, que geralmente o cliente, né, o vendedor atende ali, né, pode sugerir, ou às vezes está ali naquele visual merchandising, está ali naquela arara, o que que está do lado daquela blusa, né? É um short, é um jorts, né? É uma camisa, então vai colocar com jorts, a ideia, né? É sugerir um calçado confortável, mais baixo, um tênis, uma sapatilha. Então, esse entendimento para uma jornada de compra online, ele tem que ter muito da consultoria dessas combinações de moda, porque você também não vai sugerir mais das blusas, entendeu? É sempre quem compra isso também está comprando isso. A gente pode reparar mais depois que eles, né, me colocaram essa situação. Tudo que eu vou comprar online, eu fico reparando o que eles estão me sugerindo para aquela peça. Aí eu falo assim: ó, esse aqui acertou, esse aqui não tem nada a ver
Tem
com
muita coisa errada.
O que eu tô comprando, tipo, escolheram errado. E aí, isso, olha, do compras que vai até no e-commerce. O setor de estilo, que eu acho que é basicamente essa pesquisa que eu faço hoje, né? Eu vejo empresas muito maiores, até nos meus fornecedores, né? Rodada de negócios e tudo mais. Scala, Torra, sempre tem uma equipe dessa galera lá. Eles têm o caderno de estilo, que é, né, para a pessoa seguir o que é que vai comprar da coleção. Eles já fizeram a pesquisa deles, é tudo deles, é isso, né, que eu faço hoje. Então, essa parte de estilo, e eu acho que até envolvendo visual merchandising, né, quando esse produto chegar na loja, né, qual combinação que a gente vai fazer, disposição de tudo mais. Eu acho que, tipo, essa parte toda, né, que tem o tato aí da moda, de styling, com que combinar, entra a consultora de imagem, até na venda, né? Aí, setor de estilo, que faz esses cadernos e tudo mais, é uma coisa que precisa no varejo. Essa parte da compra que eu falei, o marketing, acho que eu nem preciso falar, né? Que eu enxerguei a diferença, né, e a melhoria na imagem de moda, né, na combinação no do público-alvo, o texto. Gente, é um conhecimento que o que está, né, tá sendo falado, de que forma está sendo falado, e até aí treinamento em loja, né, para vendedores, né, com a coleção. Eu acho que toda essa parte aí de consultoria, ela é válida até ali no ponto de venda.
Perfeito. Nossa, quanta oportunidade, né? Quanta
Então.
coisa que a gente pode. Tô vendo ali, ó, Amada só anotando tudo. Adorando aqui que já vendo as pessoas, né? Anotando os insights ali. Já vamos oferecer para o varejo. Muito bem, muito bom. Perfeito, Vini. Bruno, você quer perguntar alguma outra coisa? relacionada à consultoria?
Eu acho que não, acho que tá super alinhado com as perguntas até que a gente já
Já
tinha
tinha.
desenhado, né? Perfeito.
E aí, eu acho que para a gente finalizar, a gente podia falar um pouco, Vini, sobre. Bom, você está já há bastante tempo, né? Obviamente, aí no varejo, na parte de compras há 10 anos. A gente queria entender o que você percebe, né, de transformações aí importantes nesse período, né? E eu não sei se você quer ser mais específico, por exemplo, até pós-pandemia, que a gente vê que a digitalização aumentou muito. Então, quais são os principais desafios que você acha que existem para quem trabalha com varejo de moda, né? Oportunidades, se você vê isso também, quiser dividir com a gente.
Perfeito. Ó, das transformações, até quando eu estava falando aí, né, de como surgiu a Tenda, me veio a tipo, gente, porque eu era muito novo, né? E criança, né? Quando era só tecido e tudo mais. Como que mudou, eu acho que a grande, né, a grande mudança do varejo foi, de fato, as peças sob medida, né, já vinha a peça pronta. Então, isso foi uma grande mudança que realmente mudou tudo. Deixa de existir, eu acho que o mercado se adaptou de outras maneiras. Tanto que hoje a gente já vê aí reportagens, estudos sobre a importância do upcycling, sobre a volta do sob medida, né? Grandes marcas e tudo mais. Então, de tanto estar assim, já começa a vir um comportamento contrário, né, a esse movimento. Eu acho também que a evolução da experiência do consumidor, e principalmente com visual merchandising e experiência dentro da loja, isso foi uma mudança grande, né? Antes era muito blocado, até cores, né? Blusa com blusa, tá, não sei o que, não sei o que. Então, peraí, gente, vamos mudar essa visão, porque a gente já tem que sugerir o look, né? Já tem que sugerir a blusa certa, com a saia certa, com o calçado certo, com a bolsa certa, com o acessório certo, para essa cliente já criar uma imagem e levar o look todo, né? Do que fazer tudo blocado. Eu acho que foi uma grande mudança, um grande desafio. O crescimento da informação online, né? Aí com rede social, outras pesquisas, igual eu falei da novela, agora muito rede social, tem o trabalho das influenciadoras, né? O próprio mercado mesmo, nesse sentido, mudou da publicidade, né? Outdoor, tanto que eu tô vendo já, tipo assim, para quando a gente for lançar o nosso site, depois de anos sem fazer um outdoor, foi assim, gente, eu acho que convém a gente botar muito outdoor na loja falando sobre e-commerce e já botar um QR Code lá, para o cliente acessar e ver, porque qual que era a dor do outdoor? É que eu tinha que criar uma imagem de moda que ia ficar lá 30, 40 dias. Então, às vezes, você pegava um momento, um sentimento, né? Geralmente em família e tal, mostrando aquela roupa, mas às vezes aquela roupa esgotava. Às vezes eu precisava de falar outras coisas. Então ali eu vou, né, obviamente vai ter uma imagem de moda, mas vai ter um QR Code para a pessoa entrar lá e entender que o lançamento do site, por exemplo. Então eu acho que como as mídias também, a força e a atuação delas mudaram, né? Uma outra mudança grande que eu vejo é a globalização das tendências, o que vem até em desencontro, que ainda tem, né, vamos para a Europa para fazer pesquisa de tendência, né, o que que vai vir, tá, não sei o quê. E eu acho que esse tempo está cada vez mais encurtando dessa pesquisa. Porque,
Verdade.
gente, hoje você vê aqui o que que está acontecendo nas Olimpíadas, as pessoas estão, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo no mundo todo, né, questão de tendências. Independente, óbvio, né? Existe cultura, existe se é frio, se é quente, mas as tendências hoje estão cada vez mais acontecendo simultaneamente, né? O desejo pelas tendências acontecendo simultaneamente. E tirando um pouco disso, né, no hemisfério norte, no hemisfério sul, e aí o que que vai ser inverno lá, ainda existe esse comportamento, né, dessas pesquisas, mas eu acho que está encurtando cada vez mais até chegar um momento que não vai dar tempo, né? Se a gente ver o que que está acontecendo lá, para entender o que que vai fazer sentido para o meu público aqui, e dá tempo de eu mandar produzir, dá tempo de chegar, né? Acho que as pessoas vão de fato começar a produzir e consumir de acordo com o local, entendeu? De acordo com a cultura. Eu pego aí a gente lá na minha cidade, né, que em volta tem muitas festas agora do inverno, rodeios, cavalgadas e tudo mais. Então, eu já estou pegando ali um público específico. A gente fez uma campanha maravilhosa aí, relacionada a country, né, que não só é uma tendência forte, pop, né, e com Beyoncé, Ana Castela, vários artistas. Dentro disso, eu trouxe a minha leitura, né, por gostar, por consumir Beyoncé e tal, não sei o quê, do que seria essa coleção, e foi, tipo assim, um sucesso da coleção de inverno, foi trazer essa nova pegada do country, sabe? Um novo jeito de olhar, que é o que estava acontecendo no mundo todo. E aí, se você for pensar nessa questão de artista, ao mesmo tempo que a Beyoncé estava country, aí, Anitta aqui, e não sei mais quem, no mundo inteiro, né, falando daquela tendência. Então, é no Brasil, é na Europa, é na América, enfim, né, a tendência acontecendo ali. Eu acho que essa é uma coisa atual, sim, relevante. Também a questão do atacarejo. É uma dor que eu tenho vivido hoje por ter multimarcas e por ter parceiros de muitos anos, né, de tudo mais, e que eles viram a oportunidade de vender direto para um público específico. Óbvio, né, que a construção, a história, o relacionamento é detenção minha, da minha marca, mas eu preciso trabalhar e ir no caminho de fazer minha marca própria, para poder vender e-commerce, para as pessoas consumirem a marca Tenda, mesmo nesse formato, né, que hoje seria multimarcas, o máximo possível que eu conseguir trazer como uma marca forte, Tenda e tudo mais, já que esse é um caminho sem volta. Ele continua me vendendo, meu cliente continua comprando, mas, né, é esse fornecedor. Óbvio que não são todos, tá? É bom frisar isso, porque eu quero saber se o meu fornecedor tá vendendo direto para o cliente ou não, de que forma é isso, né? Eu tenho direito, inclusive, para eu entender o que que eu vou fazer, porque eu também posso procurar uma outra marca, eu posso trabalhar de um outro jeito, ou às vezes até mesmo trazer, igual eu falei, a marca própria para esse produto, que é o que muita gente faz também, né? Quando, né, enfim, grandes fábricas, igual Malharias, lá no Sul, que produz desde Renner, John, eles mostram, né, as peças pilotos, tá, às vezes com a mesma base e que produzem lá, coisas às vezes até parecidas, né? Mas cada um para o seu público, com a carta de cor, com a sua marca. E isso vai até para magazine mais popular, com a questão aí da etiqueta, né? Da marca própria. Isso é comum, assim, no mercado, né?
O
Tipo,
Vini.
ele tem uma linha básica que é de uma grande fábrica lá de Brusque, por exemplo, Santa Catarina. E é o mesmo produto que eu compro, que eu vendo, né? Já fazem anos, que é esse básico, com uma malha fio 30, né? Meia malha fio 30, 100% algodão. A Renner tem uma parecida e na mesma fábrica, só que a Renner expõe de um jeito, com a marca dela, com o visual merchandising dela, com o conhecimento de público dela. Isso é diferente também. E não tem como escapar, porque assim como, né, a Shein, outros e-commerces, né, a questão com taxação, sem taxação, gerou um grande movimento no mercado. Peraí, gente, né, as pessoas estão menos na rua, mais online. Essa questão aí do atacarejo foi também uma forma do fornecedor monetizar, mas eu de fato, né, porque eu estou no caminho do e-commerce agora, trilhando, iniciando esse caminho do e-commerce, mas essa parte aí do atacarejo tem gerado muitas discussões e conflitos aí no mercado do varejo, né?
O Vini, e só para esclarecer, às vezes, para quem não conhece, o atacarejo, ele é o quê? Ele é um atacadista, vende direto para o consumidor final. Ou seja, é como se ele vende tanto para o varejista como para o consumidor final. Isso,
Isso,
né? E que hoje
justamente.
causa problema para o varejista porque ele virou um concorrente, né?
Justamente. E aí, quando você pega essa situação, né? O nosso forte é no, na loja física, por mais que tenha o WhatsApp e tudo mais. E existe um público que consome, existe eu acreditar, existe uma parceria com esse fornecedor para vender ali aquele produto, a marca dele ali e tudo mais. Só que a partir do momento que ele escolhe a vender também para o cliente final, existe uma concorrência desleal, vamos dizer assim, né? Porque ele tem um preço. Às vezes, eu vejo isso muito acontecendo no mercado de calçado, por exemplo, que as lojistas elas têm que comprar essas marcas maiores, mais conhecidas, assim, com muita antecedência, né? Tipo, bota antes do inverno começar, ela já tem que ter fechado o pedido, já tem que ter encomendado. E aí chega, né, para a loja dela muito antes de começar o frio e tudo mais. E às vezes o inverno, a estação inverno nem começou, e o atacado que vendeu para ela já está liquidando a bota dela no site global, que as famosas fizeram, né? Que geralmente você segue, que as grandes influenciadoras, que as famosas foram assim, gente, como assim, né? Tipo, pelo menos respeitar o timing ou deixar isso bem esclarecido, que é a partir do dia 15 de julho, 1º de agosto, a gente liquida pro varejo. Mas é muito complicado, ao mesmo tempo que a gente tem também muitos fornecedores que seguem firme no propósito de manter o atacado, porque eu ainda não vi as consequências disso, né? Tipo assim, de fato, porque eu já te falar, já parei de trabalhar com marca, porque, igual eu falei, eles têm um controle muito maior no custo do produto, né? E que estava vendendo, eu falei assim, não faz mais sentido para mim, né? Vender isso. E aí pensa se várias lojistas fazem isso com uma empresa de grande um atacadista de grande porte ou médio porte, né? Várias pessoas que te compravam bem, que você tinha um ótimo relacionamento, parou de comprar de você porque... Então eu ainda não vi quais as consequências disso, sabe? Porque uma coisa é fato, né? Quem detém aí o conhecimento entre muitos erros, né, e acertos para vender no varejo é totalmente diferente de um atacadista, né? A parte de compra, a parte de equipe, a parte de venda, a parte de tudo.
Interessante. É, muda muito a dinâmica de tudo, né? Se a gente pensa aí nesse atravessamento, né? Maravilha. Ô, Vini, deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui do nosso chat. A Má tá perguntando o seguinte: você trabalha com acessórios também? Você compra acessórios também? Se sim, como é que você faz normalmente essa compra? No mesmo perfil da roupa? Como que é?
Trabalho, só que não somos especialistas em acessórios. Eu vou dizer que é para compor vitrine e fazer um styling ali na loja. Um exemplo mais claro que eu posso dar aqui sobre a campanha do country, por exemplo. Como
Uhum.
falar, né? Como fazer, criar uma imagem de country e a gente não aposta em bots, por exemplo, por conta do preço, por conta do perigo, né? De ser uma peça. Então, eu vou ter que falar, eu vou ter que conversar country de outras maneiras com o meu público. E já tem fornecedores e tudo mais. Para essa campanha que duraria uma parte maior do inverno, cinto de fivela, cinto com ponteiras, lenços com motivos, lenço de seda que dá para fazer com motivos de cavalos, sabe?
Tá.
Com fivelas também, desenhos de cavalos, animal print, fechamentos, abotoamentos. Então, trazendo essa consistência. Até aquela gravatinha
Tem.
boho que tem bem do country, assim, colocou, comprei alguma parte de chapéu. E aí, com certeza, isso arremata uma coleção, mesmo sem necessariamente ter que estar com a bota no pé. Mesmo a gente entendendo que a bota é um item importantíssimo, falando de universo country. E como essas peças são, né, custo menores, e foi tipo assim, sucesso. Tanto que sinto, a gente fez até reposição, comprei chapéu de diferentes maneiras. E a mesma coisa no verão. Tipo, provavelmente eu vou entrar junto com a campanha, né, Jardim Poético, eu vou comprar algumas bolsas, alguns acessórios que traz a ideia da cartela mais suave, ou que umas pérolas que tem a ver, alguns laços. Para compor a coleção e até o styling mesmo, né? Vitrine. A gente sempre traz esses acessórios complemento, tá?
Legal. Aí, só para eu ver se eu entendi. O acessório você compra ele até depois do que você já comprou antes, porque aí você tem uma clareza melhor para poder fazer o styling.
Aham,
Legal.
justamente. E o
Perfeito.
que faz sentido, o que não faz. Como a gente trata uma loja, né? Apesar de ter atendimento, é uma loja, né, grande e que é mais focada no autoatendimento, né, trabalho de visual merchandising, a gente faz, né, muito forte e tudo mais. Os acessórios têm, como se diz, a questão de possibilidade de roubo maior, por ser peças
Entendi.
muito pequenas. Eu evito comprar, é tendência. Colar minimalista, brinco minimalista, não sei o que. Gente, isso aí some na loja, cai da cartela e ninguém nunca mais acha. Né? Estraga, perde no PDV. Então, não tem como eu arriscar no minimalista, entendeu?
Entendi.
Quase que eu inspiro até, quando eu entro, eu procuro entender o que que a Zara faz. De mini coleções mesmo, de
Perfeito.
acessórios. Óbvio que eles têm né, a pegada lá, mas é sempre acessório maior, uma coisa assim com valor agregado mais perceptível para não sumir no ponto de venda, para não estragar, igual vai ser super tendência agora bracelete, né? Acredito de diversas maneiras, só que eu vou ter que arrumar um dispositivo, expositor, né, para colocar um sensor. Nossas peças geralmente são todas sensorizadas, e que às vezes um bracelete, você abre, você tira ele da cartela. Ele fica perdido no ponto de venda. Então tem coisas assim, não, isso não compensa. Né?
Só para complementar, Vini, a Júlia está perguntando se bolsa, então, você trabalha, que nem você falou, talvez compre umas bolsas agora. Bolsa é uma coisa que você trabalha?
Trabalhamos também.
Mas
Bolsa.
nessa quantidade menor, mas constantemente ou só quando você vê oportunidade para ela?
Olha como é que. Aí, ó, voltamos na consultoria de imagem. Quando a gente estava fechando, né? Que eu estava avaliando, né? Tipo, o que que foi comprado até aqui agora? Olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Desenhando mesmo, planejando a coleção e o que que a gente precisa ainda achar, o que que é certeiro para o nosso público dentro dessas pesquisas, né? E aí a gente já passou pelo calçado recentemente. Assim, gente, ó, para o nosso público, não pode faltar, que continua a tendência, trazer variações das papetes, que é só colocar no pé e ir. É um calçado confortável, é um calçado que pega a jovem, que pega a contemporânea. Mas vamos também ter um modelo de sapatilha. A gente vai colocar ela trazendo essa pegada mais romântica. E aí a gente vai desenhando, igual a gente vende Havaianas na loja, né? Também é um apontamento de calça ampla com Havaianas e regata, trazendo esse look mais espojado, né? É, com a própria Havaianas mesmo. Vamos fazer. Então eu vou desenhando desde uma sapatilha, tem que ter é quase que um guarda-roupa feminino. Entendeu? Da
Entendi.
consultoria, ó. É um item
Um
chave
guarda-roupa cápsula, né? Você vai desenhando.
é ter uma boa Havaiana, né? Uma Havaiana básica que tem que ter. Então tem lá Havaiana branca, final de ano, que dá para masculino, feminino, enfim, ela é universal. Então, como apontamento de tendência, já é um item bom de ter, né? Um sinal de D. Aí entra, né, a papete, né? Qual tipo de papete? Aquelas mais acolchoadas ou uma com fivela? Diferente. São duas tendências. Então tá, vão comprar uma de fivela, né, com fivela, com aviamento metalizado, e uma outra mais acolchoada, com essa pegada aí, trazendo mais conforto, mais fazer um look mais comfy do que a outra assim. E aí um calçado fechado, tênis branco. Qual o tênis branco, né? Vai ter alguma variação, vai ter alguma coisa diferente. E aí a gente já desenha, é isso mesmo. Tipo assim, com o resultado da coleção, a gente pontua o que não pode faltar assim do calçado, até porque os nossos calçados, ele não existe um grande setor que você vê ali. Talvez a grade da papete vai estar junto ali na confecção. Né, no equipamento ali embaixo. Tal qual existe aí que vocês veem na Renner, na Zara,
É para
né, que fica ali
complementar mesmo,
o
né?
calçado daquele estilo já tá junto ali naquele mesmo armário, né, naquele mesmo visual merchandise.
E aí a bolsa acontece dessa maneira também.
Hoje a gente tem tido essa percepção, sabe, de mercado. E isso foi uma atualização que a gente trouxe, porque de tanto de problemas recorrentes que já passamos aí com a questão de acessório, de não ser especializado no acessório, e a gente entender e aceitar, né, que o forte ele vem aí como esse complemento, mas que sim, é importante que a gente tenha um calçado, né, para esses momentos de uso. E eu descobri isso hoje, que agora falando isso, tal qual montando. Fazer uma consultoria para alguém, olha, vamos ter um salto, um calçado um pouco mais alto, nesses momentos que você for numa festa à noite, não, não, não. Agora para trabalhar no dia a dia, um calçado super confortável, mais baixo, para um momento de descontração, essa papete combina com. Enfim, sem saber, é isso que a gente fala hoje.
Respeitando a vida, né? O estilo de vida da cliente, né? O que que ela faz e tudo. É a pergunta do começo, né? A gente está fazendo a consultoria, como é que é a tua rotina, né? O que que você precisa, né? Como é que é teu dia a dia? Muito legal. Vini, agora para fechar mesmo, e a gente precisa encerrar, vai ter mais uma última pergunta aqui, Vini. Você
Claro.
importa também da China?
Oi?
Você importa da China também? Você compra tudo aqui no Brasil?
Sim, temos importadores da China que
Ah.
façam esse contato de todos os setores, de confecção até a cama, mesa e banho.
Legal. Maravilha.
Temos também, né? Hoje a maior parte aí das compras acaba sendo nacional, porque igual eu falei, né? Tem o polo lá em Caruaru, que é mais focado em jeans. Não, não importa nada de jeans. Sabe o que que cada região tem? Igual se você pegar no inverno uma jaqueta puffer, eu acho que 99% dos lugares vem a matéria-prima ou a jaqueta pronta da China. E aí tem essas especificações, assim como a malha, né? O algodão, lá no sul já é um polo forte em malharia. Também não é coisa que a gente importa tanto.
Legal.
Agora, quando pega a parte, né, às vezes de tecido plano, até um poliéster, uma pegada diferente, questão de aviamento, aí realmente, porque a própria matéria-prima já vem de lá.
Entendi.
É, quando é
Gente.
essas esses tipos, né, de produtos.
Perfeito. Nossa, quanta coisa que a gente cobriu. Que legal,
Sim,
Vini. Nossa,
então.
mas ó, muito bom. Muito bom. Muitíssimo obrigada, né? Foi tão generoso, Vini. Obrigada mesmo, viu?
Ai, gente, eu amei
Delícia.
poder participar. Eu acredito muito nessa troca, do mercado em si, né? Todos envolvidos ali da moda. Eu que agradeço, né, a participação, a interação. E conte comigo.
Ai, contaremos. Logo, logo a gente vai.
Se
Vai querer
precisar mais.
saber mais
E quando eu
coisas.
ver uma coisa também, eu vou falar, vou mandar para vocês. Vou dizer, olha isso aqui que está acontecendo. É
Muito bom
importante.
mesmo, isso mesmo.
Muito bom. Muito obrigada,
Muito
Vini.
bom.
Eu que agradeço, pessoal.
Meninas, obrigada também. Obrigada aí para quem ouviu a gente pelo Juntas também, por estar aqui. E até a próxima, né? E, ó, quem, né, quem quiser fazer parte aí da nossa comunidade do Libertinas, tem link aqui na descrição do episódio. Vem fazer parte com a gente, vem, né, aprender mais com a gente. É isso, Vini, de novo,
É
obrigada,
isso.
pessoal.
Muito obrigado,
Até
pessoal.
mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigada, Vini. Obrigada, Ana.